de Cristo esteja com vocês, amigos e amigas, irmãos e irmãs, dispostos a refletir comigo aqui, nesse momento, a palavra de Deus, nesse programa Verbo. Já fazem 6 anos que estamos refletindo a palavra de Deus diariamente aqui, né? E hoje, dia 13 de fevereiro, novamente, nesse 6º domingo do tempo comum, estou com vocês refletindo a palavra de Deus. Sou Dom Pedro Cipollini, bispo da Diocese Santo André, e convido você a refletir comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 17 a 26. Vamos lá ouvir esta palavra. Jesus desceu com eles da montanha e parou em um lugar plano. Ali estavam muitos dos discípulos. Vieram para ouvi-lo e serem curados das suas doenças. Também os atormentados por espíritos impuros eram curados. E toda a multidão tentava tocar nele, porque dele saiu uma força que curava a todos. Então ergueu o olhar para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora passais fome, pois sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora estáis chorando, pois havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando vos odiarem, vos expulsarem e injuriarem, quando banirem o vosso nome como coisa má por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois grande é a vossa recompensa no céu. Assim os pais deles faziam aos profetas. Mas ai de vós, ricos, pois já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora estáis fartos, pois passareis fome. Ai de vós que agora estáis rindo, pois ficareis de luto e chorando. Ai de vós quando todos falarem bem de vós, pois assim os pais deles faziam aos falsos profetas. Palavra da salvação. Olhe só, meus irmãos, essas são as bem-aventuranças do Evangelho de Lucas. Em contraste com São Mateus, que apresenta o Sermão da Montanha, Lucas faz o Sermão da Planície. O texto do Evangelho apresenta as 4 bênçãos em favor dos pobres e as 4 maldições, ais, contra os ricos. Descendo da montanha, onde escolheu os seus 12 apóstolos, Jesus se encontra com uma numerosa multidão de discípulos e o povo aflito que recorria a ele para ser curado. E diante deles, ele proclama o discurso das bem-aventuranças. Jesus inicia o discurso da planície empregando uma linguagem direta, olhando de frente à realidade do povo sofrido e ansioso por uma boa notícia. Jesus proclama felizes os pobres, os famintos, os que choram, os perseguidos, por causa da justiça do reino de Deus. Em contrapartida, proclama os ais contra os ricos, os saciados, os insensíveis. As bem-aventuranças proclamadas por Jesus não são um apelo ao conformismo, ao contrário. Elas conclamam, chamam os pobres e famintos a levantarem a cabeça na certeza de que Deus está velando por eles e vai mudar a situação. Os pobres não são felizes por causa da sua miséria. Eles são felizes porque Deus está com eles. Então, além de palavras de ânimo, as bem-aventuranças são também uma contestação contra a exploração, a concentração de riquezas e um apelo de solidariedade a todos os ricos para que se convertam e sejam mais fraternos e aprendam a partilhar com os necessitados. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Jesus, ela nos questiona, nos chacoalha, mas para nosso bem, para nossa salvação. Que ela seja uma palavra de bênção na tua vida, que te faça refletir e melhorar. Para que isso aconteça, eu te abençoo. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Fique em paz. com a palavra de Deus no seu coração. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma vida repleta de luz.
José, padroeiro da Boa Morte, foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira. Neste encontro semanal com os fiéis, Francisco aprofundou a devoção especial que o povo cristão sempre teve por São José como padroeiro da Boa Morte. Essa devoção nasceu do pensamento de que José morreu com a ajuda da Virgem Maria e de Jesus, antes que ele deixasse a casa de Nazaré. Não há dados históricos, ressaltou o Papa, mas como não se vê mais José na vida pública, se pensa que ele morreu em Nazaré com a família e que Maria e Jesus o acompanharam na morte.
Fratelli e sorelle, forse qualcuno pensa que questo linguaggio e questo tema siano solo un retaggio del passato.
Amados irmãos e irmãs, talvez algumas pessoas pensem que esta linguagem e este tema sejam apenas uma herança do passado, mas na realidade a nossa relação com a morte nunca se relaciona com o passado, mas sempre com o presente. O Papa Emérito Bento XVI disse nesses dias atrás, falando de si mesmo, que ele está diante da porta sombria da morte. É bonito agradecer ao Papa por ter essa lucidez aos 95 anos de dizer que está diante da porta sombria da morte. Um bom conselho ele nos dá. A chamada cultura do bem-estar procura remover a realidade da morte, mas de uma forma dramática a pandemia do coronavírus voltou a colocá-la em evidência. Foi triste, morte para todo lado. Muitos irmãos e irmãs perderam entes queridos sem poderem estar ao lado deles, e isso tornou a morte ainda mais difícil de aceitar e de elaborar. Uma enfermeira me disse que estava diante de uma senhora idosa que estava morrendo com Covid, e ela disse que queria saudar os seus parentes antes de morrer. A enfermeira corajosa pegou o celular e ligou para os familiares. A ternura daquela despedida, sublinhou o Papa. Segundo Francisco, procuramos de todas as maneiras banir o pensamento da nossa finitude, iludindo-nos em pensar que podemos retirar o poder da morte e afastar o temor. A fé cristã não é uma forma de exorcizar o medo da morte. Pelo contrário, nos ajuda a enfrentá-la. Antes ou depois, todos nós passaremos por aquela porta. A seguir, o Papa disse que a verdadeira luz que ilumina o mistério da morte provém da ressurreição de Cristo. Existe uma certeza, Cristo ressuscitou, Cristo está vivo entre nós e esta luz nos espera atrás daquela porta sombria da morte. Prezados irmãos e irmãs, é apenas através da fé na ressurreição que podemos olhar para o abismo da morte sem nos deixarmos dominar pelo medo. Não só, mas também podemos atribuir à morte um papel positivo. De fato, pensar na morte iluminada pelo mistério de Cristo nos ajuda a olhar para a vida com novos olhos, disse ainda o Papa, acrescentando.
Non ho mai visto dietro un carro funebre un camion di traslochi dietro.
Nunca vi atrás de um carro fúnebre um caminhão de mudanças. Iremos sozinhos, sem nada no bolso do sudário, porque o sudário não tem bolso. Não tem sentido acumular se um dia morreremos. O que precisamos acumular é caridade, a capacidade de partilhar, de não ficar indiferentes às necessidades dos outros. De que serve discutir com um irmão, uma irmã, um amigo, um membro da família, ou um irmão ou irmã na fé, se um dia morreremos? De que adianta ficar bravo com os outros? Diante da morte, tantas questões são redimensionadas. É bom morrer reconciliado, sem deixar ressentimentos e sem arrependimentos. Todos nós caminhamos em direção àquela porta. A seguir, o Papa sublinhou um problema social mais real, o planejamento. Não sei se esta é a palavra certa, disse ele, mas acelerar a morte dos idosos. Muitas vezes, vemos numa determinada classe social que os idosos, por não terem meios, recebem menos medicamentos do que precisariam. Isso não é humano nem cristão.
gli anziani vanno curati come un tesoro dell'umanità. Sono la nostra saggezza.
Os idosos devem ser tratados como um tesouro da humanidade. Eles são a nossa sabedoria. Se eles não falam e se são sem sentido, são o símbolo da sabedoria humana. São aqueles que nos precederam e nos deixaram muitas coisas bonitas, muitas lembranças, muita sabedoria. Por favor, não isole os idosos, não acelere a morte dos idosos. Cuidar de um idoso tem a mesma esperança que cuidar de uma criança, porque o início e o fim da vida é sempre um mistério. Um mistério que deve ser respeitado, acompanhado e cuidado. Que São José nos ajude a viver o mistério da morte da melhor maneira possível. Para um cristão, a boa morte é uma experiência da misericórdia de Deus que se aproxima de nós até naquele último momento da nossa vida, concluiu o Papa, concedendo a todos a sua bênção apostólica.
Salmo 1. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite, sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Caríssimos irmãos e irmãs, Lucas inicia este discurso da planície com quatro bem-aventuranças. Os destinatários destas bem-aventuranças são os pobres, os que têm fome, os que choram, os que são perseguidos. A palavra grega usada por Lucas para pobres traduz certos termos hebraicos que o Antigo Testamento define como uma classe de pessoas privadas de bens e à mercê da prepotência e da violência dos ricos e dos poderosos. São os desprotegidos, os explorados, os pequenos e sem voz, as vítimas da injustiça, que com frequência são privados dos seus direitos e da sua dignidade pela arbitrariedade dos poderosos. Por isso, eles têm fome, choram e são perseguidos. Ora, serão eles precisamente os primeiros destinatários da salvação de Deus? Por quê? Porque a proposta libertadora de Deus é para uma classe social em exclusivo? Não, porque eles estão numa situação intolerável de debilidade e Deus, na sua bondade, quer derramar sobre eles a sua bondade, a sua misericórdia, a sua salvação. Depois, a salvação de Deus dirige-se prioritariamente a estes, porque eles, na sua simplicidade, humildade, disponibilidade e despojamento, estão mais abertos para acolher a proposta que Deus lhes faz em Jesus. As bem-aventuranças manifestam, numa outra linguagem, o que Jesus já havia dito no início da sua atividade na sinagoga de Nazaré. Ele é enviado pelo Pai ao mundo com a missão de libertar os oprimidos. Aos pequenos, aos privados de direitos e de dignidade, aos simples e humildes, Jesus diz que Deus os ama de uma forma especial e que quer oferecer-lhes a vida e a liberdade plena. Por isso, eles são bem-aventurados. As maldições aos ricos que preenchem a segunda parte do Evangelho de hoje são o reverso da medalha. Denunciam a lógica dos opressores, dos instalados, dos poderosos, dos que pisam os outros, dos que têm o coração cheio de orgulho e de autossuficiência e não estão disponíveis para acolher a novidade revolucionária do reino. As advertências aos ricos não significam que Deus não tenha para eles a mesma proposta de salvação que apresenta aos pobres e débeis, mas significam que, se eles persistirem numa lógica de egoísmo, de prepotência, de injustiça, de autossuficiência, não terão lugar nesse reino que Jesus veio propor.
Ficamos com o nosso programa A Voz da Diocese. Queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. Queremos agradecer os trabalhos técnicos desta emissora e queremos retornar na semana que vem com a graça de Deus e com o amor de Maria. Fiquem com Deus. Tenham uma boa, santa e abençoadíssima semana.
Pensar e com você me pego a falar. Tenho medo do que possa acontecer. Me sinto fraco, incapaz de ver. Nesse momento senti o seu amor e toda dúvida em meu coração curou. Em ti, Senhor, eu vou viver, louvar e adorar o seu poder. Um leve toque sinto em meu coração. Mal espero e forte cheia de perdão. Abri meus olhos e o reconheci. Manda fogo pra dentro de mim. Um leve toque sinto em meu coração. Uma luz branca e forte cheia de perdão. Abri meus olhos e o reconheci. Manda fogo pra dentro de mim. Sempre estou, esse o caminho que a ti confiei. Naquela cruz eu me entreguei. Nesse momento senti o seu amor e toda dúvida em meu coração curou. Em ti, Senhor, eu vou viver, louvar e adorar o seu poder. Um leve toque sinto em meu coração. Uma luz branca e forte cheia de perdão. Abre meus olhos e o reconheci, manda fogo pra dentro de mim. Um leve toque sinto em meu coração. Uma luz branca e forte cheia de perdão. Abre meus olhos e o reconheci, manda fogo pra dentro de mim.
só igreja quando o coração se dá.
Com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, termina aqui o programa A Voz da Diocese. Tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Quando a vida é oração,
somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.